Gente, hoje eu queria que a gente conversasse um pouquinho a respeito do que seria a sua agenda se Jesus sentasse com você para programar como a sua semana ia ser. Você provavelmente tem uma agenda semanal, você tem a sua rotina, você tem as atividades que você desempenha, que você exerce, você tem ali o horário que você tem para trabalhar, você tem mais ou menos ali a maneira como você se comporta dentro da sua rotina, provavelmente feita por você e provavelmente focada no seu trabalho. Focada nas coisas que você precisa fazer, no dinheiro que você precisa ganhar, no ambiente que você precisa frequentar. E se Jesus sentasse com você para poder fazer a agenda junto com você? O que ele ia acrescentar na sua agenda? O que ele ia tirar da sua agenda? O que ele ia falar? Está ótimo, deixa desse jeito, continua focado nisso aí, porque isso é mesmo o que eu tenho para você. Essa semana nós vamos retomar a nossa rotina de grupos aqui na igreja, e eu acho que é uma boa oportunidade para a gente conversar sobre o papel dos relacionamentos na agenda de Jesus para nós. Porque certamente uma das coisas que ele iria sentar com você todos os domingos, quando você planejasse a sua agenda semanal, ele ia perguntar: cadê o horário dos relacionamentos na sua agenda? Cadê o horário de desenvolver vida com vida com outras pessoas dentro da sua agenda? Ao longo dos anos, eu vejo uma série de situações que envolvem pessoas quando elas começam a se relacionar. Eu já vi nesse tempo todo que eu sou pastor e até antes, quando eu já ajudava na igreja em outras funções, casais que se encontraram, namoraram, casaram e eram mega apaixonados. Amavam assim um ao outro de uma forma profunda, juras de amor eterno, vamos viver para sempre, vamos estar construindo coisas maravilhosas. Passa alguns anos, se odiavam. Queria matar um ao outro. E às vezes só não fazia isso porque a pena de fazer isso era pior do que a pena de tolerar a existência do outro longe dele ali. E aí se odiava, queria arrancar bem um do outro, queria arrancar filho um do outro, aquele negócio, você fica assim, como que isso aconteceu? Pessoas que se amavam tanto, de repente se odeiam tanto. Já vi amizades de pessoas que se uniram e tinham um relacionamento bacana e um frequentava a casa do outro e parecia que um era feito para o outro, parecia melhor do que irmão e de repente um emburra com o outro, um não conversa mais com o outro e aí um chega para mim e fala assim, porque fulano de tal, e aí desce a lenha no fulano de tal, eu vou conversar com o fulano e fala, porque ciclano é que é assim, e aí desce a lenha no ciclano, e aí eu vejo, puxa vida, as pessoas se amavam, as pessoas estavam juntos, caminharam juntos. Já vi gente que chegou na igreja, às vezes foi num grupo, cultivo nosso aqui da igreja, e falou assim, amei esse negócio de ir no grupo, mudou minha vida, conheci gente bacana, minha rotina melhorou 300%, que coisa maravilhosa, eu nunca mais paro de frequentar um grupo. Isso era março, aí em julho a pessoa sumiu do grupo, aí a gente vai lá em agosto, correr atrás da pessoa para ver assim, por que que você não vai no grupo mais, porque fulano de tal, aí começa. E aí, porque não me cuidaram de mim, me desprezaram, porque isso aqui aconteceu, porque mentiram para mim, porque... E aí a pessoa vai falando, e aí a gente pensa assim, puxa vida, por quê que a pessoa estava ali apaixonada com relacionamento com outras pessoas e de repente a coisa não anda mais? Já vi também o oposto disso. Pessoas que se encontraram, apaixonaram, casaram e viveram anos, décadas, do mesmo jeito. E aí você olha, que casamento modelo bacana, que você olha e fala, puxa vida, é assim que eu quero ser o resto da minha vida, e amo o outro, e cuido do outro, e não sei o quê, aquela coisa maravilhosa. E aí amizades que duram décadas, pessoas que se tornaram amigos de infância, passaram 20 anos, 30 anos, 50 anos, são amigos até hoje, às vezes mudaram de cidade, de região, quando se encontra é como se nada tivesse acontecido, como se fosse o mesmo tipo tipo de amizade, e você vê gente que às vezes vem para a igreja, começa a participar de um grupo, do culto, da igreja, e aí vai se envolvendo e faz uma amizade, passa um tempo, tem 5 amigos, passa um tempo, tem 15 amigos, e a pessoa fala assim, que coisa maravilhosa, tem 15 anos que a pessoa está na igreja, e o que ela mais quer é estar com gente, abraçar gente, amar gente. Por que que essas coisas acontecem? Por que que é tão diferente relacionamentos de pessoas que às vezes são tão parecidos? Quem olha de fora, normalmente acha que é uma questão de compatibilidade. Fala assim, não, é porque tem química. Essa pessoa e a outra são parecidas, elas têm afinidades. Quem olha de fora pensa isso aí. Tem gente que usa até uma expressão, né, que vem da Umbanda, do Candomblé, dessa vez, não, o santo bate com o outro. Você nem sabe que isso vem desses lugares e está falando por aí, meu santo bateu com o santo do fulano de tal. E aí acha que é isso que faz com que o relacionamento funcione, não sei o quê, tem, sei lá, uns espíritos que ajudam o negócio a acontecer. E aí a gente, olhando de fora, começa a falar assim, é por isso que o de fulano funciona, o meu não funciona. Por isso que essa amizade aqui dura, minhas amizades não duram. E aí daqui a pouco você está vivendo sua vida e você compra aquele discurso de que amigo de verdade não enche a mão. Um amigo de verdade, 2, 3, assim, no máximo. Porque as pessoas, aí você vai e começa a falar. Só que quando eu olho bem de perto, quando eu vou lá, porque eu fico sabendo da vida das pessoas, as pessoas me contam, vocês falam comigo, né? Vocês conversam comigo, às vezes me contam, estou fazendo isso, fazendo aquilo, quando dá certo, quando dá errado. Quando eu vou olhar bem de pertinho, eu descubro que não tem muita diferença na parte prática da coisa. O casal que dá certo briga igual o casal que dá errado. Os amigos de longa data se desentendem do mesmo jeito que os amigos que encerram a amizade, às vezes, repentinamente. A pessoa que, às vezes, está na igreja anos e anos e se mantém, relaciona e vai nos grupos e ama, ela, às vezes, tem as mesmas reclamações de fulano fez isso, olhou de cara feia para mim, não fez o negócio que eu queria que fizesse, me contrariou naquela situação, que a pessoa reclama quando ela diz por que ela está saindo, por que ela está parando, por que ela está largando. Quem dá certo e quem não dá, briga igual. Tem desentendimento igual, passa por crise igual. Do mesmo jeito acontece com um e com outro. A diferença é como que as pessoas encaram as suas crises. A diferença do sucesso e do fracasso dos relacionamentos está em como as pessoas encaram as suas crises, não pela ausência das crises. De longe, a gente acha que quem dá certo não tem crise. Mas quando você vai lá perto, é a mesma coisa. As mesmas picuinhas, o mesmo problema. As mesmas implicâncias. Só que a maneira de direcionar isso ou de viver isso muda se o relacionamento vai dar certo ou não. Por que que é tão difícil relacionar? Por que que às vezes é tão complicado esse negócio? Relacionar bem é um negócio que precisa ser ensinado. Não é natural. Não é intuitivo. Só que a grande maioria das vezes nós não aprendemos intencionalmente a como se relacionar com outras pessoas. Você nasceu dentro do ambiente que você nasceu, na família que você nasceu, e você via como que sua mãe relacionava com seu pai, como que seus pais relacionavam com seus tios, com seus avós, como que, se você já tinha irmão, como que seu irmão se relacionava com as outras pessoas. Aí você vai crescendo, como que seus professores se relacionavam com seus colegas de sala. E aí você vai meio que absorvendo o jeito de ser de alguém que você identifica como seu modelo. Que você fala assim, não, eu acho que é mais legal o jeito dessa pessoa do que o jeito da outra. E aí você foi absorvendo aquele jeito. É por isso que você se parece com alguém. E de vez em quando alguém fala assim, você é igual sua mãe, você é igual seu pai, você é igual seu tio, porque você absorve aquilo ali. A grande maioria de nós não aprendeu a como relacionar. Como lidar com os problemas naturais de relacionamento, que fazem parte de se relacionar com outras pessoas. E aí muita gente, ao longo do tempo, desiste de relacionar. Muita gente fala assim, não, é assim mesmo. É difícil mesmo. Eu vou me relacionar aqui com dois ou três que eu não tenho o que fazer, que eu preciso mesmo relacionar com essas duas ou três pessoas aqui, e vou descartar esse negócio de ter muito amigo, muita gente, muita coisa na minha vida. O problema disso é que o reino de Deus, ele é feito de relacionamentos. Por alguma razão, Jesus escolheu que o jeito da gente viver a vida cristã, o jeito da gente ser salvo, passa por relacionamentos. Ele decidiu que a maneira da gente avançar nesse negócio de estar com Deus passa por relacionamentos, porque a expectativa de Deus é que a gente se relacione com Ele também. E o jeito da gente aprender a se relacionar com Deus passa pela maneira como a gente se relaciona com outras pessoas. Uma das orientações que Jesus deu para os seus discípulos, quando ele estava falando sobre como que eles administram a vida deles, enfatizando que eles deveriam utilizar as coisas que eles tinham de uma maneira melhor do que para ganhar dinheiro. Lucas registra isso para nós lá no capítulo 16, a partir do versículo 1, porque Jesus vira para os discípulos e fala assim: a agenda de vocês, ela está ocupada, ela está preenchida com adquirir coisas, com trabalhar, ganhar dinheiro, comprar um carro, comprar uma casa, crescer sua poupança, fazer com que você possa ter mais férias, possa chegar ao final do próximo ano. Esse ano você ficou só 20 dias na praia, aquilo absurdo. Você precisa ficar 30 anos que vem. E aí você precisa ter grana para isso, para você ficar sem se endividar. Porque aí tem gente que fica 30 e está lascado agora, né? Falei nesse assunto agora, você ficou triste. Até tinha esquecido já, né? Mas vai ter que pagar agora o ano inteiro, deu uma apertada no negócio. E aí você pensa assim: não, tem que organizar minha agenda aqui para ano que vem eu ficar 30 e sobrar. E Jesus falou com os discípulos dele: eu sei que vocês fazem isso. Eu sei que é desse jeito que vocês organizam a vida de vocês. Então Jesus resolveu contar uma parábola. Ele resolveu criar uma historinha de faz de conta que representa muitas vezes a vida da gente. E lá no versículo 1, ele diz para os seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Nessa parábola aqui de Jesus, para a gente entender a sequência dela, o homem rico é Deus, dono de todas as coisas que existem no universo, criador de todas as coisas. Tudo veio dele, tudo é para ele. O administrador desse homem rico somos nós. Nós recebemos de Deus a vida, que é a nossa maior riqueza, aquilo que a gente mais, inclusive, se apega e abraça naquilo ali. Nós recebemos saúde, nós recebemos inteligência, nós recebemos capacidade, dons e talentos. Nós recebemos dinheiro. O dinheiro que você tem não é seu, o dinheiro que você tem é de Deus. Ele é dono disso e ele permite que você administre isso. Que você administre a sua vida, que não é sua, o seu tempo, que não é seu, mas que está com você enquanto você está vivendo aqui. Então, nessa parábola, Jesus está explicando e fazendo um paralelo para o pessoal entender com o comportamento que a gente poderia chamar de empresarial em como é o nosso relacionamento com Deus. Então, o homem rico é Deus, tudo que você tem é dele, mas ele te deu para você administrar. E aí ele diz nessa parábola, eu não sei se é o seu caso, que esse administrador foi acusado de estar desperdiçando os bens, de estar usando tudo o que ele tinha recebido para cuidar de maneira errada, de maneira diferente do que eram os valores do dono do negócio. Então, o dono do negócio, ele tinha um alvo, um objetivo em como os bens deveriam ser utilizados e administrados. Mas um dia chegou a notícia para ele: ó, o cara que cuida dos seus negócios lá, ele está desperdiçando. Ele não está usando do jeito que você diz que tem que usar, do jeito que é para ser utilizado. E aí, esse homem rico chamou o administrador e lhe perguntou: o que, que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. Dê um aviso prévio para ele. 30 dias para você arrumar as coisas, passar a senha do computador ali da internet para mim, me fazer o balanço aí, fechamento do último mês, para eu saber o que tem, o que não tem. 30 dias para você dar uma organizada aí com os clientes, falar com os clientes que agora o contato deles tem que ser comigo, não vai mais ser contigo. 30 dias para você ensinar o próximo cara aí para fazer o negócio e treinar alguém para assumir o seu lugar. Aviso prévio. Porque você não pode mais administrar. Por quê? Porque você não está administrando de acordo com meus valores. A gente vê isso acontecendo o tempo todo. É muito comum a gente ver, às vezes, um diretor de uma grande empresa, um gerente, às vezes o CEO de uma grande empresa, de repente ele vai lá na internet e faz uma fala racista, faz uma fala homofóbica, faz uma fala contra o meio ambiente, ou aparece chutando um cachorro na rua, ou um negócio desse, de repente todo mundo filma aquilo ali, viraliza, chega na empresa do cara. E a empresa do cara fala assim: eu vou ter que te demitir, porque os seus valores não são os nossos valores. E eu não quero que as pessoas comecem a olhar para a nossa empresa como uma empresa desse jeito aí, que você vive a sua vida. E aí o cara é demitido. Então, o que está acontecendo aqui é uma coisa semelhante. O sujeito, ele está sendo percebido por outros, porque o texto diz que ele é acusado e o dono fala: o que eu estou ouvindo a seu respeito? Esse comportamento dele já é público. As pessoas já veem como ele usa os bens que ele recebeu do dono do negócio. O dono do negócio falou assim: esse não é o meu jeito de fazer as coisas. Esses não são os meus valores. Eu não quero ser reconhecido como alguém que pensa a vida do jeito que você pensa. Se a gente for trazer para nós, a maneira como você usa o seu tempo, como você usa o seu dinheiro, como você usa os bens que você tem, sua casa, seu carro, maneira como você usa sua saúde, como você usa sua inteligência, suas capacidades, suas habilidades, elas podem desalinhar com os valores do dono disso tudo, daquele que te deu todas essas coisas. Então, quando o cara recebe o aviso prévio, Lucas diz para nós que o administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, o que eu farei? É o primeiro pensamento dele. Para cavar, eu não tenho força. Está igual alguns de nós aqui para ir lá na reforma aí na semana, né? Não me põe para fazer coisa difícil, não. Minha mão é lisinha aqui, ó, né? Não quero bolha na minha mão, né? No máximo vou alcançar água para o pessoal que está fazendo um negócio. Gurizão de apartamento. Cavar não dá. Não tem força para isso. Mendigar, eu tenho vergonha. O que eu vou fazer da minha vida agora para eu continuar sobrevivendo? Ele teve uma ideia. Já sei o que eu vou fazer para que, quando eu perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então ele chamou cada um dos devedores do seu senhor e perguntou ao primeiro: quanto que você deve ao meu senhor? Até esse dia aqui, o jeito dele fazer o negócio era mais ou menos assim: quanto que você está devendo? Estou devendo 100. Então você tem que pagar os 100, você tem que pagar mais uma multa de 10% em cima de não ter pagado o negócio no dia que você tinha que pagar, e eu vou te processar, você tem que pagar mais 20% dos honorários do advogado, e agora vai começar a correr juro de 1% ao mês e atualização pelo IGPM. Seu 100 já é 175. Parece aquele carro que você financiou lá, não pagou, e o banco chegou com a execução lá para você, e você está agora desesperado, falando assim: eu comprei por 15 mil, estão me cobrando 50 mil. Era assim que era o jeito dele fazer o negócio antes. E aí ele chamou o cara e perguntou assim: quanto que você está devendo? Lucas diz que o sujeito respondeu: eu estou devendo 100 potes de azeite. Respondeu ele. O administrador lhe disse: toma sua conta, sente-se depressa, escreve 50. Mudou o jeito de fazer a coisa. Mudou o jeito de administrar. Agora ele já está aparecendo no banco, quando você ficou 4 anos e 10 meses devendo. E ele sabe que vai dar 5 anos e sua dívida vai prescrever e você não vai pagar nada nunca mais. Aí ele pega aquela sua dívida de 50 mil reais, te liga e fala assim: 4 mil em 4 parcelinhas de 100. Vão de 1000, vão fazer o negócio aqui agora? Banco faz isso com você, o Sicredi faz isso, né, Bruno? Com o pessoal. Aí o pessoal, você fica feliz, você fala assim, nossa, minha dívida era 15, passou para 50, eu vou fazer ela por 4 agora. É o que está acontecendo com o cara que escreve 50. E nós vamos negociar o negócio e está tudo certo. A seguir ele perguntou para o segundo, e você quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse, toma sua conta e escreve 80. Está negociando. E mudou o jeito que ele administrava o negócio do dono do negócio. Agora a maneira dele se conduzir está diferente. Obviamente ele tem interesse por trás disso aqui. Só que Lucas diz que quando o dono do negócio, o senhor do negócio ficou sabendo disso, ele elogiou o administrador desonesto porque ele agiu astutamente. E aí Jesus ele faz uma reflexão nesse momento da parábola, ele diz assim, que os filhos desse mundo, eles são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. O dono do negócio, ele tinha como valor que as pessoas eram mais importantes que o dinheiro dele. Ele tinha como valor que se o cara pegou 100 emprestado, ele não tem como pagar 100, mas ele dá conta de pagar 50, cara, paga 50 e a gente fica bem. E está tudo certo. Ah, mas eu só dou conta de pagar 80, paga 80 e está tudo certo. Eu prefiro que a gente continue relacionando, que a gente continue bem, que você continue vindo aqui na minha propriedade, do que a gente entre num litígio, entre numa briga judicial. Em outras palavras, o dono do negócio, ele preferia as pessoas do que as coisas. Os relacionamentos que dão certo, eles são relacionamentos como o dono do negócio enxerga. A maioria dos relacionamentos não dá certo porque as pessoas ficam fazendo conta. A pessoa chega e fala assim, porque eu faço isso aqui para você e você não faz nada. E a outra pessoa rebate, mas eu faço aquilo ali para você e você é que não faz nada. E aí no relacionamento as pessoas ficam medindo, será que tudo o que eu estou oferecendo eu estou recebendo em troca? Nesse casamento aqui eu estou dando muito mais do que eu estou recebendo. Aí começa a briga, começa a confusão, começa a fazer conta. Nessa amizade aqui, é só eu que chamo a pessoa para vir jantar na minha casa e eu nunca vou jantar na casa dela. Começou a fazer conta. Você começou a fazer conta e começou a querer nivelar o negócio, vai dar problema. E você começou a fazer conta, você não está administrando a sua vida da maneira como dono das coisas que você tem, gostaria que você administrasse. Porque a maneira como Deus se relaciona com a gente é a maneira como o administrador infiel está fazendo agora com as pessoas. Ele chega para nós e fala assim, você está me devendo 100. Você fala, Deus, eu não posso pagar 100. Paga 50. Faz o que você pode. Deus, ele não faz conta. Porque se ele fizer conta, nós estamos tudo lascados. Nós não temos como pagar, nós não temos como equivaler em relacionamento com Deus aquilo que Ele tem oferecido para nós. E todos os relacionamentos que dão certo são relacionamentos que as pessoas que estão dentro dele não estão fazendo conta. São relacionamentos que as pessoas que estão dentro dele estão falando assim, eu faço isso aqui porque eu amo a pessoa e não importa se está igual, se está mais, se está menos, eu nem estou olhando para esse negócio. Essa é a expectativa que Deus tem para nós. Agora, olha só. Na parábola, Jesus diz que o banco entendeu esse negócio. Que o banco entendeu que se ele quiser continuar tendo você como cliente, ele precisa, às vezes, flexibilizar. Ele precisa ir te apertando e a hora que ele vê que não dá mais, aí ele solta a corda. Os filhos desse mundo são mais astutos. Porque querendo continuar o relacionamento, chega um momento que abre mão de algumas coisas. Mas às vezes a gente não faz isso. Não, Mateus, eu sou pelo justo. Eu sou pelo correto. Porque aqui as coisas têm que ser do mesmo jeito, no mesmo nível. Seus relacionamentos não vão dar certo assim. Por isso Jesus, depois que ele termina de contar a parábola, ele traz uma conclusão para os seus discípulos nesse momento. Ele diz, por isso eu lhes digo, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos. De forma que quando ela acabar, e ela vai acabar, vai ter um dia que tudo que você juntou não serve mais para nada, para si, você não carrega isso para a eternidade. Quando ela acabar, esses os recebam nas moradas eternas. Fazer amigos está na agenda de Jesus para a sua vida. Porque o reino de Deus, ele é um reino de amigos. O reino de Deus, ele passa por relacionamentos. E isso é tão interessante que o ditado que às vezes a gente fala por aí, escuta para tentar combater essa percepção avarenta da vida, de que daqui nada se leva, caixão não tem gaveta, e a gente fala isso aqui, ele é desafiado por Jesus, porque Jesus fala assim, não, existe uma coisa que você leva daqui, os seus relacionamentos, a maneira como você convive com as pessoas, relaciona com as pessoas, os amigos que você fez aqui, você vai continuar tendo eles na eternidade. Então, de fato, o dinheiro você não leva, as coisas você não leva, mas as pessoas você leva. Por isso que Jesus, quando está ensinando os discípulos a orar, ele chega num determinado momento e ele fala assim, em relação aos pecados de vocês, vocês precisam orar assim, Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado quem me tem ofendido. E quando Jesus termina de ensinar a oração para os discípulos, ele explica essa passagem. Ele diz, porque se vocês não perdoarem as pessoas, as ofensas deles contra vocês, o seu Pai Celestial não perdoará as ofensas que você tem cometido contra ele. Jesus condiciona a gente receber perdão de Deus na maneira como a gente perdoa e lida com as outras pessoas. Porque Jesus não quer que você morra e chegue lá no céu com ódio no seu coração de um monte de gente e de repente uma das pessoas aparece lá. E você vira e fala assim, ah, não é possível que essa pessoa veio para cá. Tive que tolerar essa pessoa a vida inteira lá na terra. Agora eu achei que eu ia descansar eternamente. Essa pessoa veio para cá me atazanar. Como que Deus vai resolver esse negócio no céu? Porque a gente não fica bonzinho quando a gente morre. Muda nada no seu coração, ele continua o seu coração. A expectativa dele é que a gente entenda isso. E a gente organize a vida da gente dentro da perspectiva dele, porque tudo o que ele tem te dado, toda a sua vida, sua capacidade, sua inteligência, sua saúde, seu dinheiro, seus talentos, seu tempo, e o tempo de vida que você tem aqui, que ele tem te dado para administrar, ele tem expectativa. Que você use isso para fazer amigos. Que você use isso para construir e cultivar relacionamentos. E Jesus, ele é um anti-coaching. Jesus não é aquele cara que quer que você tenha uma vida legal aqui na terra e está preocupado. Não, você tem que ficar feliz, você tem que ficar legal amanhã, porque vocês, pessoal... Jesus é o anti esse tipo de coisa. Jesus não ligava a mínima para o bem-estar das pessoas aqui na terra se eles estivessem conflitando com o bem-estar na eternidade. Jesus estava focado no que era eterno. Ele estava preocupado assim, como é que você vai ficar no para sempre? Então, quando ele fala que a gente precisa fazer amigos, ele não está falando isso para você ter uma vida legal, para você ter uma vida mais leve, para você ser um cara mais bacana e aqui na vida as coisas facilitarem para você. Ele está focado no lar. Ele está preocupado em como você vai viver a sua eternidade. Só que, invariavelmente, quando nós ajustamos a nossa vida para a eternidade, a vida aqui também dá uma melhorada. Tipo um bônus que a gente recebe. A vida da gente fica um pouco mais leve. A gente vai ficando menos aborrecido, a gente vai ficando menos implicante, a gente vai relevando mais as coisinhas que as pessoas fazem, um jeito ruim ali da pessoa ser com você, a dívidazinha que a pessoa ficou, aquela coisinha que a pessoa não fez igual você fez, que às vezes te deixa com raiva, te deixa dias pensando naquilo ali, você melhora. Fica mais leve, a vida fica mais fluida, a pessoa te dá uma incomodada ali, você acha ruim ali um pouquinho, aí de noite você já esqueceu. Aí amanhã você já está bem de novo com a pessoa, você fala assim, não, vamos ficar juntos, vamos ficar bem, vamos aproveitar o que Deus tem nos dado juntos para a gente poder construir de acordo com os valores do reino de Deus. Então, quando Jesus está falando isso aqui, é no contexto de salvação. Isso aqui é uma ordem para alguém que está pisando na bola, já que o exemplo do cara da parábola é alguém que não está vivendo direito, É alguém que não está administrando de acordo com os valores do dono do negócio. Ele está corrigindo a pessoa para que a prioridade dela mude de coisas para pessoas. E, consequentemente, a agenda mude também. A maneira de você se organizar mude também. A maneira de você enxergar a sua vida mude também. Para que as pessoas passem a ter prioridade. E você entenda que as coisas servem a esse propósito. E não as pessoas servem às coisas. O contexto dessa parábola, a razão pela qual Jesus começou a contar essa parábola, foi uma crítica que os fariseus tinham feito lá no capítulo 15. Lucas registra, antes da parábola, que todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Jesus estava fazendo amigos. Jesus estava recebendo gente na casa dele. E Jesus estava visitando a casa de outras pessoas e jantando com eles, almoçando com eles, tomando um café com eles. Mas os fariseus olharam para aquela situação ali e falaram assim: esse negócio está errado. Jesus está fazendo errado, Jesus está vivendo a vida dele errado. Os fariseus não estavam aprovando esse jeito de Jesus de viver e de fazer as coisas. E os fariseus, eles eram pessoas que não tinham muitos amigos. Os fariseus eram esse tipo de gente que fala: não, amigo mesmo é dois, no máximo três. Amigo de verdade você tem que cuidar, você não pode confiar em ninguém, você tem que ficar suspeitando de todo mundo. Todo mundo é pecador, todo mundo é publicano, todo mundo é gente que você tem que ter cuidado. Os fariseus viviam a vida deles assim, porque eles olhavam para as pessoas a partir dos defeitos delas. Os fariseus rotulavam as pessoas. Os fariseus, eles começavam a conviver com uma pessoa e falavam assim: você é um publicano. Rotulava o sujeito. Convivia com outro cara, isso aí é um pecador. Rotulava o cara e dava ali o nome do pecado para ele, igual de vez em quando você faz. Começa a conviver com alguém, aí você é um chato. Esse aí fala demais. Esse aí quer se aparecer. Essa coloca essas roupas aí para poder ficar se mostrando. E aí a gente vai construindo os rótulos. E aí os rótulos vão nos afastando das pessoas. Porque habitualmente você rotula as pessoas com os valores que são opostos aos seus. Você pega os pecados que você não comete e você rotula a pessoa daquilo ali. O jeito de ser que você não é, rotula a pessoa daquilo ali. E aí, obviamente, você rotulou a pessoa, você não quer relacionar com a pessoa. E você começa, como os fariseus, até querer impedir que os outros se relacionem com ela também. É, Jesus, você vai relacionar com essa mulher aí? Sabe como é que essa mulher ganha o dinheiro dela? Vagabunda. E eles ficavam implicando com as prostitutas que ia lá aceitar Jesus. Sabe esse cara aí, como é que ele ganha o dinheiro dele? Pega do imposto da gente. Sabe como é que esse aí faz os negócios? É um baita do mentiroso. E você vai visitar esse cara? Você vai receber esse cara na sua casa? Esse cara vai ser seu amigo? Abre o olho, hein? Porque esse tipo de gente, essa gentinha, não é gente para andar com você, não. Rotulou o cara. Quando você rotula as pessoas, você não tem amigos. Os fariseus, eles não se consideravam iguais às pessoas. Eles sempre olhavam para as pessoas e consideravam elas diferentes deles mesmos. Quando você considera que você é superior às outras pessoas, invariavelmente você vai esnobar a pessoa. Invariavelmente você vai acusar a pessoa. Invariavelmente você vai querer que a pessoa beneficie você de alguma forma, porque você não se vê digno de servir, de beneficiar ou de fornecer mais para a pessoa do que o que ela está fornecendo para você. Agora, quando você se vê inferior às outras pessoas, você começa a se ofender com facilidade quando a pessoa pisa na bola com você. Você começa a achar assim, essa pessoa está me perseguindo, essa pessoa não gosta de mim, essa pessoa está enxergando os meus defeitos, por isso que ela está me tratando desse jeito, essa pessoa gritou comigo, essa pessoa falou de uma maneira errada, essa pessoa ficou de risadinha com a outra, devia estar rindo de mim. Porque quando sua autoestima está baixa, você está achando que você é inferior a todo mundo, você começa a se ofender com facilidade. Seu coração fica exposto, fica muito mais sensível. E às vezes a pessoa efetivamente pisa na bola com você mesmo. E aí, porque você se considera inferior, aquilo dói muito mais do que doeria se você estivesse relacionando com a pessoa de igual para igual. E você começa a querer se afastar. Os fariseus eram assim. Eles não consideravam as pessoas iguais a eles. Os fariseus, eles preferiam coisas do que pessoas. Na agenda deles estava sucesso, fama, reconhecimento público e dinheiro. Eles queriam, de alguma maneira, se dar bem. Eles queriam enriquecer, prosperar. Eles queriam focar numa maneira de conseguir constituir patrimônio para eles mesmos. E Lucas fala isso para nós. Porque Lucas diz que depois que Jesus contou essa parábola, quando ele terminou essa história, Lucas diz para a gente, no capítulo 16, versículo 14, que os fariseus que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Os sentimentos deles estavam voltados para o dinheiro e não para as pessoas. Se você prefere coisas do que pessoas, você também vai ter dificuldade de relacionar com elas. Porque coisas sempre competem com pessoas. Coisas competem com a sua própria vida. Coisas competem com seus relacionamentos que você já tem. E eles competem com relacionamentos que você pode construir. Eu queria incentivar você a fazer amigos. Eu queria incentivar você a entender que fazer amigos está na agenda de Jesus para a sua vida. Que se Jesus pudesse sentar com você hoje e pudesse planejar a sua semana com você, relacionamentos ia ocupar espaço prioritário na sua agenda. Porque o reino de Deus é um reino de amigos. Foi assim que ele viveu a vida dele. E ele não fez isso só por fazer, ele fez isso para dar um exemplo para nós. Ele fez isso para mostrar para a gente como que a gente pode fazer. Ele fez isso para mostrar que alguém que é perfeito, que alguém que sempre oferece mais do que recebe, pode ainda assim ter muitos amigos. E os grupos cultivo, eles são ambientes que nós criamos aqui na igreja para a gente conseguir viver esse aspecto do evangelho de maneira mais fácil. Da gente poder facilitar para você poder se relacionar com pessoas, construir amizades, para você ter esse reino de amigos. É um lugar onde você vai conhecer gente diferente de você. Você vai conhecer gente que pisa na bola com você. Você vai conhecer gente imperfeita. Gente que às vezes vai criticar você. Gente que às vezes vai trair a sua confiança. Igual você faz com Jesus. E aí você vai ter a oportunidade de se colocar no lugar de Jesus e fazer amigos. E aí quando você perdoar, e aí quando você relevar, e aí quando você mostrar para a pessoa, não, você fez isso, mas eu ainda estou disposto a caminhar contigo, eu ainda estou disposto a oferecer mais do que aparentemente eu estou recebendo. Essa pessoa vai olhar para você de uma maneira diferente. Porque a expectativa dela é que depois disso você se afaste. Porque ela vive assim também. Mas a partir desse momento ela vai olhar para você e falar assim, puxa, aqui está uma pessoa que vale a pena caminhar junto. Porque ela me perdoou e ela me amou de verdade. Porque ela não faz conta. Porque ela não fica analisando quem oferece mais do que quem. Jesus coloca, quer que você coloque na sua agenda fazer amizades e aprofundar relacionamentos. Eu queria incentivar você a esse ano fazer isso, pelo menos de uma dessas três formas. Quem sabe você pode, como seu próximo passo, abrir a sua casa, para a sua casa se tornar um ambiente de amizades. Para o seu lar, a casa que Deus deu para você administrar, se tornar um lugar onde essas pessoas possam se encontrar para construir essas amizades, para construir esses relacionamentos. E se esse é o próximo passo que você está disposto a dar, você pode falar comigo, pode falar com a Renata, manda no WhatsApp da igreja, para a gente poder colocar a sua casa como uma das casas nas quais nós vamos nos reunir nesse ano para poder construir relacionamentos para a eternidade. Uma outra forma que você pode fazer isso, às vezes você não consegue hoje com a sua casa, mas você pode auxiliar em um grupo para que essas amizades possam ser formadas. Entendendo esses valores e essa expectativa de Jesus, se disponibilizar a auxiliar algum líder de grupo, até mesmo eventualmente se tornar um líder de grupo, para você poder construir esses relacionamentos. Para você ir lá escutar uma pessoa queixando contra a outra, ir lá escutar a pessoa que estava sendo queixada e unificar essas pessoas. E fazer com que elas se fortaleçam nos seus vínculos, nos seus relacionamentos, e assim você se tornar uma pessoa que constrói relacionamentos para a eternidade. Uma terceira forma que você pode fazer é colocando na sua agenda sistematicamente para você aproveitar as oportunidades semanais para fazer amigo. Você decidir que esse ano você vai participar de um grupo e você vai participar de um grupo de uma forma aberta, não fazendo conta, não rotulando, não chegando lá e querendo ver quem é quem, como que... mas se abrindo para as pessoas, se dispondo a oferecer muito mais do que você vai receber, para que de fato você faça amigos. E você consiga viver dentro disso que é a expectativa de Jesus para você. Para que você possa desafiar essa cultura demoníaca, de que amigo mesmo é dois ou três e não enche uma mão, e você possa abraçar a cultura de Jesus, que conseguiu, durante a sua vida, ter mais de 100 amigos próximos. E o dia que ele subiu ao céu, 50 dias depois, esses 100 amigos viraram 3 mil amigos. E 2 mil anos depois, ele conseguiu ter milhões de amigos que querem caminhar com ele, amar ele, viver junto com ele. Que essa possa ser a cultura que preenche o seu coração, que motive você e que faça com que você organize a sua agenda em torno disso. Nessa semana e nesse ano, para 2024 ser um ano dos amigos. Vamos orar a respeito disso? Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor se dispôs a ser nosso amigo. Mesmo a gente falhando contigo, mesmo a gente pisando na bola, mesmo Deus, a gente te dando todas as razões para o Senhor se afastar de nós, o Senhor insiste, o Senhor volta, e o Senhor nos quer e nos ama, e nos constrange com esse amor. E o Senhor quebranta os nossos corações de forma que a gente olhe para ti e tenha prazer de ser seu amigo. Obrigado porque o Senhor deu esse passo primeiro e aí a partir disso o Senhor pode nos ajudar a construir essas amizades, esses relacionamentos durante a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a olhar para as nossas próprias vidas, para a nossa maneira de enxergar o mundo e entregar isso para o Senhor. Nos ajuda a administrar bem aquilo que o Senhor tem nos dado, o nosso tempo, o nosso dinheiro, nossos talentos, a nossa maneira de viver, a nossa vida, o tempo de vida que o Senhor tem nos dado aqui, para que a nossa vida possa refletir os valores do Senhor. Para que quando as pessoas forem contar para ti como nós estamos vivendo, isso seja motivo de orgulho, não motivo do Senhor querer nos demitir da sua gestão. Que o Senhor nos abençoe. Nesse ano, que seja um ano de grandes relacionamentos, um ano de grandes oportunidades, de novas amizades e de fortalecer as amizades antigas. E que o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana cheia de oportunidades a gente começar a aplicar e viver isso que a gente viu aqui nessa noite. Leva a gente em paz para casa, debaixo do teu cuidado, da sua proteção. Senhor, livre a gente de todo mal e não deixe a gente cair na tentação de viver desconfiado e rotulando as pessoas. Nós oramos a ti no nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus, e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, uma boa semana. Está aqui pela primeira vez, não sai sem falar com o nosso pessoal, que a gente tem um presente para você.